Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Amém. Mais uma vez, bom dia, Deus abençoe. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Deus tem falado conosco, como foi ontem. Ontem que ele falou, Luiz? Hã? É. Ontem, Luiz está dizendo aqui, a importância que tem de nós ouvirmos a voz de Deus, de nós ouvirmos a Deus, né? Nós temos que ouvir a Deus. E é muito difícil, porque se você juntar as pessoas, quaisquer que sejam, cada um vai ter uma opinião a respeito disso, né? O certo é que o homem, de um modo geral, vive no mundo sem Deus, né, sabe? Vive no mundo sem Deus. A humanidade, o homem, ela se afastou de Deus. Então nós vivemos num mundo sem Deus. Nós temos a promessa da vinda de Deus, né? Os judeus até hoje esperam. Nós já estamos esperando a volta, se é que estamos esperando a volta. O certo é que vocês não é difícil entender que a gente vive num mundo sem Deus, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Nós fazemos a nossa vontade, a vontade da carne, do pensamento. Cada um vive por si. Cada pessoa vive por si. Não é? Sem Deus, sem governo, sem direção. Cada um vive por si. Eu quero isso, eu vou fazer isso, o outro assim, etc. E o homem não é um ser para viver dessa forma. O homem, ele não foi feito para viver assim. O homem, Deus criou, Deus, o Criador, né? Ele criou, a não ser também que a pessoa não acredita que Deus exista. Pronto, aí acabou, né? Porque como é que ele vai buscar Deus, se ele nem acredita que Deus existe? O primeiro passo é acreditar que Deus existe. Então você pega a criação, os animais. O animal também é um ser, mas ele é diferente do homem. O homem, ele foi feito de uma forma diferente. Ele pensa, ele raciocina, ele cria. Ele desenvolve as coisas, ele transforma, ele cria, não é uma criação da origem, mas ele é uma criação da transformação. Aquilo que ele imagina, ele cria na mente e acaba conseguindo fazer. O homem, ele tem essa capacidade que Deus deu a ele. Não é? Ele imagina uma coisa, por isso que o mundo, a ciência, cresce dessa forma. Alguém um dia imaginou a roda e criou, né, a roda. E houve uma transformação enorme no mundo a partir dessa invenção, né? Mas, na verdade, tudo já existe, tudo já existe. Nós apenas transformamos, ou então criamos aquilo que já existe. Ninguém inventa. Inventar, a pessoa não inventa. Ele cria aquilo que já existe. Bom, a partir daí, nós podemos reconhecer que Deus existe e qual é a nossa situação, nossa, em relação a Deus. Será que eu sou Deus? Eu posso tudo? Vai chegando o momento, a idade vai chegando, e etc. Aí vem a morte e eu morro. Acabou. Será que eu existi só para isso? Aí começa a surgir uma série de perguntas da cabeça da gente, dúvidas. Por que que um é assim e o outro não é? O certo é que nós precisamos muito de quê? De falar com Deus. Precisamos muito falar com Deus. Com aquele que é, que nós entendemos ser o maior. E aquele que poderia nos ensinar. Quando você procura um mestre, mestre em qualquer coisa, é porque você entende que aquela pessoa pode te ensinar. Você vai no hospital e se entrega ao médico, e se entrega ao médico, deixa ele fazer o que ele quiser, porque você acredita que aquele médico pode te ajudar. Então você se curva. Você vai na escola, o professor está ensinando, você aceita o ensinamento do professor. O mecânico, você chega lá no mecânico, entrega o seu carro, o mecânico sai desmontando tudo, etc. E você acredita, confia que ele sabe fazer, né? Se ele não souber, vai estragar o seu carro. Deus, será que Deus existe? Será que Deus existe? E se Deus existir, como que eu faço para falar com Deus? Será que é importante falar com Deus? Para que falar com Deus? Para quê? Por que eu teria que falar com Deus? É, Vitor? Para quê? Tem aquela, a gente fala, ensinará. Vamos nós subir até o monte, até a casa do Deus de Jacó, né? Ali de onde vai os ensinamentos. Ensinar os caminhos, ensinar para nós o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar. Então você poderia, ou deveria, gastar muito do seu tempo pensando em Deus. Meditando, tentando falar com Deus. Em vez de sair vivendo aquela vida atropelada, batendo cabeça, para depois chegar lá na frente, decepcionado, cansado, e às vezes descobri que correu em vão, que fez tudo aquilo assim, sem necessidade. Diferente de pessoas como Jesus fez, como Paulo fez. Ele chegou lá na frente, tranquilo, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Será que existe o mau combate? Combati o bom combate, fiz aquilo que era pronto, cheguei lá. Né, eu já falei para vocês muitas vezes a respeito daquela entrevista do cientista que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, que separou o DNA, tal, etc. E essa entrevista ele concedeu com 70 e poucos anos. Eu não sei se ele é ainda vivo ainda, acho que ele não é vivo ainda. E lá ele, com 20 e poucos anos, 25, 23, 25 anos, dois, ele e um amigo, conseguiram a separação do DNA, imaginavam que a partir dali eles iam descobrir a vida, a origem da vida. A partir da separação do DNA, ficaria fácil descobrir a origem da vida. Ele, com isso, ele ganhou um emprego nos Estados Unidos. Eu acho que ele é alemão, né? James Watson. Não sei se parece que ele é alemão, se não me engano. E ganhou um emprego nos Estados Unidos. Aí ele fala o seguinte, que para ele foi uma grande decepção. Ele já no fim da vida dele, ele totalmente desgostoso. Que eles pensavam em descobrir a origem da vida e estavam apanhando do câncer. Querendo descobrir a origem da vida, é isso que eles pararam para poder combater o câncer. E eles pararam para fazer. Espera aí. Enquanto nós não podemos descobrir a origem da vida, vem cá, vamos dar um fim nessa porcaria aqui, né? Esse tumorzinho aqui, essa coisinha aqui, essa. E ficou ali. Recebendo lá um salário e decepcionado. Ficou decepcionado por quê? Porque. Então ele disse que a ciência está paga para ficar calada. A ciência está paga para ficar calada porque enquanto ela não conseguir superar isso, ela vai pensar em quê? Bom, o certo é que Deus deve existir. Ou não? Mas se você reunir algumas pessoas juntas, cada um vai ter uma ideia, cada um vai ter uma opinião, cada um vai falar uma coisa a respeito de quem? De Deus. Então fica provado aí que acho que ninguém realmente conhece Deus. A gente pode ouvir falar de Deus, ter uma noção de Deus, mas então, Hebreus capítulo 1. Achou aí, meu? Hebreus capítulo 1. No versículo 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado, olha aí, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Então vamos analisar aqui um pouquinho esse versículo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Então Deus não fala de uma maneira só, de um só jeito. A linguagem de Deus. Nós, por exemplo, nós falamos de que forma? Nós, de que jeito nós falamos? Nós. A gente fala de que jeito? Fala. De que jeito nós falamos? Pela boca ou pelo nariz? Hã? O Fabio está dizendo aqui que tem gente que fala pelo nariz. Mas nós falamos pela boca ou pelo nariz? Pela boca. Mas se eu disser assim, lá no exército, por exemplo, a gente tinha um soldado lá do outro lado do pátio, e o comandante aqui do lado de cá, ele olhava para o soldado lá, dava um sinal para o soldado estava vendo ele. Primeiro ele precisava entender que o soldado estava vendo ele. Ele dava um sinal para o soldado lá, o soldado dava um sinal que estava vendo ele, né? Aí ele falava para o soldado. E o soldado vinha no rumo dele e vinha correndo. Se o soldado viesse andando, ele falava para o soldado, ó. Com quem diz, né? Vem correndo, porque não chega aqui, eu dou uma casacada em você. Entendeu? Andando, não, vem correndo. Então, é uma linguagem que você usa para transmitir alguma coisa que você quer falar. Então, vem correndo. Amém? E tem vários outros sinais que são usados no sentido de que quando você não pode, às vezes até, lembra lá, da taquigrafia? Era só batendo e ali quem está ouvindo estava escrevendo, quem estava ouvindo estava escrevendo o que é que estava sendo transmitido através daqueles, né? Então, a nossa maneira que você escreve, você não fala, mas você escreveu, mostrou. Você pode falar com os olhos, você pode falar diversas maneiras, você pode falar de diversas maneiras. Corneta, o toque de corneta. Não é? Acelerado, você passava de marcha para acelerado, você mandava direita, vou ver, esquerda, vou ver, né? Meia volta, tudo através da corneta, sentido, cobrir. Você dava todos os comandos para a tropa através da corneta. E Deus, então, fala conosco. Deus existe. Deus existe e Ele fala conosco. Agora, a gente estava cantando aqui, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz, fala comigo, né? Às vezes os pais olhavam para o filho, bastava olhar para o filho, e o filho já sabia o que, que o pai estava querendo. O pai olhava para o filho já sabia o que, que o pai queria. Amém, gente? havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos nossos pais, aos antepassados, né? Aqueles que vieram primeiro, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aqui está dizendo assim, pelo Filho quem? Que Filho? Né? Mas quem disse que ele é Filho de Deus? Né? Já começa por aí, você reúne uma turminha, fala, olha, Jesus é Filho de Deus, mas quem falou que ele é Filho de Deus? Eu não acredito que ele é Filho de Deus. Pronto, aí já mata. Eu não quero ouvi-lo, eu não acredito que ele é Filho de Deus. Já para ali. Eu não vou ouvir, porque eu não acredito que ele seja. Pronto, o que vai adiantar? A conversa pode terminar ali. Eu não acredito que Jesus seja, porque está dizendo aqui que nestes últimos dias ele nos fala, ele nos falou, e como ele está vivo, mas primeiro eu preciso acreditar. Primeiro eu preciso acreditar. Hebreus capítulo 4. Versículo 1. Hebreus capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aqui, a conversa terminou ali, a conversa acabou ali. Por quê? Eu falei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a pessoa não acredita. Alguém falou, Deus falou comigo, mas eu não acredito. Então a conversa termina ali, a coisa morre ali. Né? Paulo falou isso, mas eu não acredito. Pedro falou assim, mas eu não acredito. Salomão, está lá no Provérbios, etc., tal, no Salmo de Davi, mas eu não acredito. Então, nada, de nada vai resolver para mim. Deus falou com o profeta Isaías, mas eu não acredito. Então, não adianta eu pesquisar, analisar o que Isaías ouviu, o que Isaías falou, porque eu não acredito no profeta Isaías. Então, imagina, por exemplo, a dificuldade que Deus tem de falar conosco. Será que Deus quer falar conosco? Mas para Deus falar comigo, às vezes eu exijo. Não, Deus quiser falar comigo, tem que ser assim. Ele tem que vir, tá? Eu pegar nele. É. O que aconteceu lá com o Rudá? O Rudá falou, Deus. Peguei um versículo, Deus disse que ia falar, como é que é? Eu te ensinarei o caminho que deve seguir. Aí, de repente, apareceu o avô dele para mostrar o caminho que ele ia. Falou, não, o senhor não quer, eu queria. Pronto. Então, como que Deus vai te ajudar? Senhor, manda um anjo falar comigo, Senhor, eu quero um anjo do céu. Aí aparece o anjo. Aparece o anjo, mas você não aceita, você não recebe. É. Como que Deus vai falar com você? Então a gente faz imposições absurdas, a gente faz falta demais. E se você observar com um pouquinho de cautela, você vai observar e aí você passa a entender que realmente Deus fala, Deus existe. E vai acostumando a falar com Deus. Eu já contei para vocês o caso lá do hospital, quando Daniel, meu menino, estava lá, ele tinha saído da UTI, só estava recebendo soro a agulha só tinha veia, só conseguia uma veiazinha na cabeça dele. A cabeça do menino estava desse tamanho. E aquilo me matava. Aquilo era horrível, terrível. Né? Bronquite, pneumonia, tal, etc. Aquela agonia louca. No hospital, de madrugada, eu vigiando o menino. A enfermeira entra para aplicar um medicamento. E aquele medicamento era aplicado por aquela... chama cateto? É por ali que faltava o medicamento, que não tinha, não achava veia nele em lugar nenhum. E aí a enfermeira chegou, falou, a veia está entupida. A veia está entupida. A veia está entupida. Aí eu pensei, na hora, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora? Ela falou, eu vou arrumar uma companheira ali, alguém para poder nos ajudar. Nós vamos ter que segurar o menino e achar uma veia na cabeça dele. Não tem outro jeito. E aquilo, você imagina o sofrimento, o choro, tal, até o menino tinha conseguido dormir. Ele tinha conseguido dormir um pouquinho. Ah, eu fiquei desesperado, né? E eu ali já imaginando quando... cai um doente da cama. Lá ela escuta daqui. Nós escutamos lá um barulho. Ah, alguma coisa aconteceu. Ela saiu correndo para poder atender o doente que caiu. Ele caiu da cama. Ela falou: meu Deus do céu, alguém caiu da cama. E tá, saiu correndo. Aí largou tudo ali, parou. Enquanto ela foi ajeitar lá, eu fui fazer o quê? Falar com Deus. Eu fui falar com Deus. Parece uma loucura? Fulano está falando com Deus. Eu vou ali, peraí, que eu vou ali falar com Deus. Parece uma loucura. Mas eu fui, enquanto ela foi para lá, eu fui falar com Deus. Ela chegou mais ou menos uns 40 minutos depois, ela chegou e falou para mim, ela já veio com a pessoa que vinha ajudar. Ela já veio toda armada para poder fazer o estrago. Aí eu falei, olha, por favor, eu gostaria que você tentasse novamente. Ela falou, não, eu já fiz, está entupida a veia. Eu falei, não, mas por favor, é porque eu orei. Eu orei e falei com Deus a respeito disso. Só poderia, né, tentar novamente, experimentar. Ela foi, então tá bom, foi lá tentar novamente e a veia estava liberada. Ela aplicou o remédio e falou, ela, o seu Deus ajudou mesmo. Pronto, mas ficou só por isso. Ela foi embora, né? Eu não cheguei nem a perguntar se o homem lá morreu, se não morreu, quem foi que caiu. O certo é que ela saiu, foi embora e eu fui dar graças a Deus. Eu acreditei que aquilo, tanto é que eu estou contando para vocês aqui, eu acreditei que foi uma providência de Deus. Foi uma providência de Deus derrubar o homem lá, a pessoa lá, sei lá quem foi. Foi uma providência de Deus derrubar? Foi. Amém? Obrigado aquele que caiu, né? Espero que ele não tenha machucado, eu espero que ele não tenha tido problemas. Com certeza não teve. Mas é assim, gente. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, etc., se nós observarmos, Deus fala, e Deus já falou comigo de muitas maneiras. Muitas. Não é? Se eu não acreditar, infelizmente, é assim, sem fé é impossível. Porque aí Deus pode aparecer para você, carne e osso, Ele pode aparecer para você e falar para você, eu sou Deus, você não. Foi como aconteceu com Jesus Cristo. O que que Jesus fez? Fez tudo o que poderia dizer que ele era Deus. Pegar um morto de 4 dias, mandar sair para fora, né, andar sobre as águas, fazer o que Jesus fez, passar lá um lodo no olho de uma pessoa que cega de nascença, enxerga, faz isso, faz aquilo, tudo que Jesus fez. O que que precisava mais ele fazer? Voar. De menos, voar era de menos. Aparecer aqui, desaparecer aqui, aparecer ali. O que mais precisava ele fazer para mostrar? Porque o que é Deus? O que que significa Deus? Deus é uma pessoa semelhante a nós. A diferença dele para você é que ele pode mais do que você, só isso. Mas aí a gente quer assim, nós queremos um Deus. Aí a gente constrói um boi de 200 metros de altura para dizer que aquilo é Deus. Os gregos, os atenienses, faziam estátuas enormes, tal, etc., coisas suntuosas, para dizer que aquilo é Deus. E não aceita. E não aceita Deus, o Deus verdadeiro, que seria nós. Um de nós. Um de nós. Aí Jesus fala uma coisa interessante. Ele fala assim, que se nós crêssemos, nós faríamos o que Deus é capaz, o que Deus faz, nós também poderíamos fazer. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Então, se nós somos semelhantes a Deus, você tem visto o que a natureza, o que a ciência tem conseguido fazer? Coisas tremendas. Por quê? Porque existe no homem alguma coisa de Deus. Existe em nós alguma coisa assim de Deus. Então, temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Deus quer me ensinar uma coisa e eu não dou ouvido. Se eu ouvisse a Deus, eu poderia descansar. Se eu desse ouvido a Deus, obedecesse a Deus, eu poderia descansar. Mas eu, rebelde, a rebeldia, eu acabo me levando a andar num caminho difícil e eu acabo sofrendo, acabo tendo. Por quê? Porque eu não escuto a Deus, eu não dou ouvido a Deus. Porque se eu ouvisse a Deus, haveria um caminho mais fácil para mim. Por exemplo, se alguém bater na minha face e eu virar a outra face, pá, pá, às vezes na segunda eu caio no chão, né, mas passa um tempo, volto ao normal, se quebrar alguma coisa, arruma. Mas termina ali, né? Às vezes eu sei tentar dar um chute, alguma coisa no chão, mas, bom, termina ali. Bateu numa face, vira outra, acabou. Acabou o problema. Mas se eu reagir de uma forma negativa, isso vai longe, isso pode ir longe, causar uma série de problemas. Era só para a pessoa que tinha que morrer era só eu, mas acaba morrendo muita gente por causa da minha reação. Acaba acontecendo, e é isso que hoje acontece no mundo, porque a gente não aceita. Obrigou você a andar um passo, anda dois, e você vai resolver a questão. Não é? Bom, se nós ouvirmos a Deus, a gente descansa. Descansa. Então, tendo porventura deixado a promessa de entrar no descanso, no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. João 13, versículo 20. João 13. João 13, versículo 20. Vamos lá. Na verdade, lê, por favor.
Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Repete.
Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
O que tem a ver isso com o que eu estou falando? Repete.
Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Então, Jesus falando assim, quem me recebe, ou seja, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Você está querendo falar com Deus? Fala comigo. Pronto. Por quê? Quem falar comigo, fala com aquele que me enviou. Amém? Você quer falar com Deus? O pessoal estava ontem aqui, dois dias para falar com Deus. Pronto. Fala comigo. Serve, serve. Serve. Aí você pode dizer, não, mas não serve. Eu queria... Não serve. Eu preciso de uma coisa assim mais... Pelo menos de terno, gravata, cabelo liso, mais novo, bonito. Desse jeito aqui não serve. Por que que normalmente o profeta não tem honra na sua casa? A mulher não escuta o profeta, a mulher do profeta não escuta o profeta. O filho do profeta não escuta o profeta. Como é que é? Não entendi? É, só? Só os dois filhos. Mas é, você concorda que é difícil para... A pessoa que todo dia está ali, que vai para o banheiro junto. Que come junto, que coça o nariz. É difícil para a pessoa conversar com o outro e aí acreditar que Deus possa estar falando com ele através da... daquela pessoa. Então eu pergunto, como que Deus vai fazer para falar conosco? Né? Claro que Deus fala assim, aquele que fala a palavra de Deus, aparta-se da iniquidade. Exatamente por causa disso, para facilitar, porque como a pessoa tem dificuldade, então, se a Deus falar para mim, tira a mão do nariz, eu tenho que me esforçar para não pôr a mão no nariz mais, para ver se eu consigo me tornar o quê? Como é que fala? Pronto, a palavra não veio, vocês me ajudaram. Confiável. Pronto, que eu consiga me tornar confiável. Porque assim, eles vão olhar, o meu pai não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, e papapá, e a gente chuta ele, ele fica quieto, mete o pé na canela, fica quieto, toma as coisas dele, ele fica quieto, pede ele, ele dá, e etc. Tal. Então, tudo que eu faço... Então... Você vai se tornando confiável. Não foi assim com Jesus? Então, não é que eu não possa, o apóstolo Paulo fala, não é que eu não possa fazer isso, mas para que não cause tropeço a ninguém, eu não coço mais o nariz. O meu nariz está com vontade, está pedindo um dedo. Meu nariz está, e eu não posso, para não escandalizar. Para não escandalizar aquele que não acha que um filho de Deus não pode coçar o nariz. Amém? Que não pode comer, que não pode arrotar. Não pode fazer nada. Então você... se esforça para evitar, para não causar escândalo a ninguém. Amém? Aí, por isso é que a igreja precisa ser impecável. Por isso é que a igreja precisa ser sem mancha, sem mácula, sem ruga. Por isso é que nós precisamos, Deus falou que nós fôssemos a luz para o mundo, o sal da terra, que a gente fosse impecável. Aí a pessoa não pode, você não pode abrir a geladeira da casa do irmão e encontrar lá bebida alcoólica, né? Você não pode mexer nas coisas do irmão e encontrar lá uma revista pornográfica. Amém? Tudo isso para que Deus possa falar através de você. Tudo isso para que Deus possa usar você e ser aceito, ser recebido. O apóstolo Paulo fala, que toda hora eu coço meu nariz. O apóstolo fala, já que abriu os palitos, tira a mão do nariz, né? O apóstolo fala, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Chega para cá, Alisson. Entra, a casa é sua. É 2 Coríntios, capítulo 13. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 13. Você vê, se a gente acreditasse mais, nós examinaríamos as Escrituras. Porque Deus fala de muitas maneiras. Pronto. Se você examinar as Escrituras, Deus é uma maneira de Deus falar com você. Você não quer falar com Deus? Pronto, examina as Escrituras. Tem outras maneiras de Deus falar. Uma delas é essa que nós estamos falando agora. Qual? Receber a pessoa que Deus enviou para falar com você. Bem? E cuidado para não acostumar, cuidado para não querer passar na frente da pessoa que Deus enviou para falar com você. Né? O enviado não é maior do que aquele que enviou. O discípulo não é maior do que o seu mestre. No máximo ele pode ser igual ao mestre. Acontece que dentro de nós acontece muito isso. Os discípulos logo querem ser maior do que o mestre. Deixa o mestre morrer. Aí você passa na frente dele. Aqui está dizendo o seguinte, que o discípulo não é mais maior do que o mestre. Né? O gato ensinou todo tipo de pulo para a onça. Mas o dia que a onça quis pegar o gato tinha um coelho na cartola e a onça não conseguiu pegar o gato. Dentro de nós acontece muito isso. O que que acontece? Do discípulo. O discípulo quer ser maior do que o mestre. Então, alguém quis dizer, Senhor, quem que vai sentar à sua direita, quem que vai sentar à sua esquerda? Você pode comer, né? Você pode beber o cálice que eu bebo? Então, primeiro, meu irmão, para você ser pelo menos igual ao mestre, para ser pelo menos igual ao mestre. Tem que beber no cálice que o mestre bebe. Né? Enquanto você não pode, então tenha humildade e escute e ouça o que que o mestre vai te dizer. Agora não deixe o mestre morrer para depois você querer ouvir que não, aí não fala mais. Amém? Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 1.
É esta a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais, que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós.
Amém. Então, o que que ele escreveu aos coríntios? O que que ele estava alegando aí? O que que ele estava alegando? Não é? Já era a terceira vez que ele ia até os coríntios, esforçando, etc., e pelejando. Mas aí o que que os coríntios estavam querendo saber, procurando, insistindo? Será que Deus realmente fala através dele? Será que nós podemos confiar, acreditar nele? E Paulo levava uma testemunha. E Paulo levava outra testemunha. E Paulo falava uma coisa, contava uma coisa, etc. Imagina a dificuldade que Paulo teve para fazer com que os coríntios acreditassem em quem, gente? Mais alto. Não, acreditasse nele. Nele. Então, primeiro, você tem que acreditar. Infelizmente, é desse jeito.
Se eu não acreditar no Senhor, eu não acredito em nada que o Senhor fala.
Pega aqui. Então, tem muita gente querendo acreditar em Deus.
Se eu não acreditar no Senhor, eu não tenho como acreditar em nada que o Senhor fala.
Você não vai acreditar em Deus.
E não vai acreditar em Deus.
É. Amém? Se você não receber o enviado de Deus, você vai bater cabeça e não vai acreditar em Deus. Porque você não recebeu o enviado de Deus. Bom, aí você está dizendo, eu já sei o que você está falando aí na sua cabeça. E como é que eu sei que o Senhor é um enviado de Deus? Então, se eu não sou um enviado, então você vá procurar quem é. Pronto. Eu te dou toda a liberdade. Eu não sei o que você está fazendo aqui, eu não te chamei aqui. Vá procurar o quê? O enviado de Deus. Por quê? A palavra de Deus só é falada. Se você acha que a palavra de Deus está com o Papa, ouça-o e suma daqui. É. Você acha que a palavra de Deus está vá atrás, meu filho. O certo é que, se você quer ouvir Deus, amém? Está lá com a palavra de Deus, está lá com quem? Edir Macedo? Ué? Está muito fácil. Ouça Edir Macedo o mais rápido possível. Porque você, por acaso, não está precisando da palavra de Deus? Você, por acaso, não está querendo falar com Deus? E está perdendo seu tempo. Tem até um canal de televisão poderoso para te ajudar. Você acredita no que eu estou falando? Não. Você não acredita. Se você não acreditar, como que eu pergunto? Como Deus vai falar com você? Jesus Cristo foi enviado por Deus, para falar com a humanidade. A humanidade estava no mundo, ela estava sem Deus. E Jesus Cristo foi a pessoa enviada por Deus para falar com a humanidade. Tanto é que o mundo hoje tem, antes de Cristo, depois de Cristo, Cristo abalou a terra. Deu todos os sinais possíveis, impossíveis, para poder mostrar que realmente ele era o enviado de Deus. E não, eu não fui recebido como enviado de Deus, por muitos. Mas quem recebeu Deus. Amém? E hoje? Amém? Hoje, aí a gente pergunta, como que Deus fala hoje? Como que Deus pode falar hoje? Havendo Deus de muitas maneiras falado aos nossos pais pelos profetas, hoje fala através do Filho. Ele fala através do Filho. Então, Jesus Cristo não está vivo? O Filho de Deus não está vivo? Jesus não ressuscitou? E ele continua fazendo o mesmo processo. Qual? Enviando. Ele envia. Então, você, como aconteceu com o Dá, eu vou mandar uma pessoa para te ajudar, eu vou mandar um enviado. Aí ele enviou alguém para falar com o Daí. Ele envia alguém para falar com você. Né? Um dia a Lázara precisou, e ela orou e falou, Deus envia, manda um anjo para me ajudar aqui, alguém para me ajudar aqui. Estava ela com as duas menininhas pequenininhas e o Ramiro bêbado, estirado no chão. E ela, desesperada, fez a mala do Ramiro, mas o Ramiro não estava aguentando nem andar. E ela fez a mala do Ramiro, para o Ramiro ir embora. Foi, Ramiro? E ela pediu uma ajuda do céu. E chegou lá para ela uma ajuda. Amém, gente? O que vai acontecer com o final dos tempos? No final dos tempos. A luz está apagando. Ó, morreu Paulo, morreu Pedro, morreu João. Foram morrendo quem? Os enviados, as testemunhas. Foram morrendo. E agora nos últimos dias, Alisson, é muito difícil arrumar uma pessoa em condições de ser enviada. Então você imagina como que vai ficar o fim dos tempos. Paulo fala, eu considerei tudo como perda. Paulo teve que considerar tudo como perda para se tornar em condições de ser enviado. Amém? Pedro fala, Senhor, nós deixamos tudo. Amém? Jesus chamou Mateus. E assim por diante. O certo é que continua, para mim, no meu modo de entender, Deus não mudou. A sua maneira de Jesus não mudou a sua maneira de. A obra dele continua. Amém? Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim. Eu preciso me esforçar ao máximo, eu preciso fazer tudo para não causar escândalo. Para que as pessoas não percam a confiança em mim, para as pessoas não deixem de acreditar que em mim Deus fala. Mas eu quero que Deus fale através de mim só, não. Eu quero que Ele fale também através de você. Amém? Você, basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor está precisando de... A seara é grande. A seara é muito grande. Não, eu vou, Senhor, mas espera um pouquinho, que eu vou. Eu tenho umas coisas para arrumar, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O Senhor pode esperar? Deus vai dizer para você o quê? Mas você não me serve, você não me serve. Então vocês observam que é difícil, é muito difícil nos dias de hoje arrumar uma pessoa em condições de ser enviada. Não é simplesmente pegar a Bíblia e sair pregando, não é simplesmente achar e botar, alugar um cômodo aí e botar lá na porta, igreja não sei das quantas. Não é. É preciso que Deus realmente dê testemunho de que Ele fala. Onde Ele fala, como Ele fala. Mas a palavra de nada lhes aproveitou. Porquanto faltou a fé. Você não acreditou na pessoa enviada por Deus. Ela pode, a pessoa enviada por Deus, ela... O maior exemplo está em Jesus Cristo. O mundo não aceitou, o mundo não recebeu como sendo um enviado de Deus. Amém? Romanos, capítulo 10. Versículo 15, Romanos capítulo 10, versículo 15.
E como pregarão se não forem enviados?
Repete.
E como pregarão se não forem enviados?
Não é enviado não, gente, é enviado. E como? se não forem enviados. Amém? Pode pregar, pode falar a palavra de Deus. Você pode pregar a letra, você pode ensinar a letra, você pode falar, mas a palavra de Deus, ó, faz assim, porque Deus mandou fazer assim. Você pode falar a letra, você pode ensinar, você pode fazer uma série de coisas, mas a palavra de Deus, ela só pode ser dita enviada de Deus. Então, Luiz, você precisa estar em condições de ser enviado por Deus. Se Deus enviar você ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, a quem? Deus pode enviar qualquer um a hora que Ele quiser. Ele pode enviar naquele momento, é como se fosse o carteiro, o mensageiro. Se Deus precisar, Ele pode enviar qualquer um, qualquer hora. Esteja, então, você sempre em condições, porque Deus pode enviar você qualquer hora. Amém? Deus pode enviar você qualquer hora. Qual a diferença daquele que é enviado esporadicamente e aquele que é um enviado? Você pode trocar os carteiros, os mensageiros, mas o correio continua sendo o mesmo. Amém? O apóstolo Paulo fala assim: fulano me abandonou, ciclano me abandonou. Fulano esteve comigo há quanto tempo, etc. Enquanto a pessoa estava com ele, poderia, ao verbo, ser enviado. Mas de repente a pessoa abandonou. Como você pode enviar se a pessoa não está disponível? Como você pode, se a pessoa não está disponível? Ela se rebelou, ela se afastou de Deus. Amém? Então, esteja você sempre em condições de ser enviado por Deus. Isto quer dizer que toda hora que você pegar a Bíblia e achar que você... Não. Deixa Deus, a hora, o momento que Deus possa te enviar. Amém? A palavra de Deus, ela não fica presa, ela não fica parada, ela não fica, ninguém pode impedir que Deus fale. E ela vai sair, com certeza, de muitas maneiras, de muitas formas. Deus pode falar com você através de um sonho, ou através de uma visão. De repente, às vezes, por exemplo, Deus pode falar com você através de um sonho. Mas você concorda que esse sonho tem que vir na cabeça de alguém? Né? Então, não são todos os sonhos. Mas Deus pode falar com alguém através daquele sonho. Então, não são todos os sonhos. A pessoa fala, eu sonhei. Sonhou, e daí? Você pode sonhar, sonhar é uma coisa normal. Agora, Deus pode falar através do sonho. Fica bem claro, não quer dizer que todos os sonhos é uma palavra de Deus. Eu tive alguns 4, 5 sonhos na minha vida que foram, para mim, eu recebi como sendo a palavra de Deus. Acabou. Existem muitos sonhos. Pessoal, eu sonhei com você. Sonhei com você. Não é que sonhou comigo. Às vezes eu estava no sonho dela. Mas não foi uma palavra de Deus. Mas quando Deus fala com você através de um sonho, você tem absoluta certeza de que aquela palavra foi uma palavra de Deus. Você pode pedir, Senhor, fala comigo. De alguma maneira, através de um sonho, de uma visão, ou mesmo de uma palavra assim pregada, como está acontecendo hoje. Eu fui em tal lugar e Deus falou comigo, pronto. Hebreus 10, aliás, Romanos 10, né, que eu falei, versículo 13, para a gente encerrar.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
Invocar significa o quê? Chamar. É. Senhor, eu estou precisando falar com Deus, eu estou precisando falar com o Senhor. Eu quero falar com o Senhor. Eu preciso falar com o Senhor. Para mim, falar com Deus, eu preciso acreditar. Senão, como é que Ele vai falar comigo, se eu não acredito? Então, todo aquele que invocar o Senhor, ele invocou porque ele acredita. Então, eu vou falar com Deus, eu acredito que Ele existe, eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo, eu vou ficar esperando. De alguma forma, Ele vai falar comigo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo, salvo de qualquer situação, salvo de problemas, salvo disso, daquilo. Porque quando você ouvir a Deus, você vai descansar, você vai, oh, pronto, agora entendi. Agora, viu quando às vezes a gente perde o sono, está angustiado, sabe, pensando tanta coisa, com medo, etc. Então, uma série de coisas. De repente você tem uma palavra de Deus, naquele momento, naquela hora. É muito difícil, no meio da confusão, da tribulação, ouvir Deus. É muito difícil. Mas pode acontecer. E você, na hora, a tempestade acalma, você deita e dorme. Na hora. Então, quem já está acostumado, sabe que o vento está soprando, já sabe como fazer. Ele invoca o Senhor. Ele chama, Senhor, ó, eu quero dormir. Me ajuda aqui. Amém? Me ajuda aqui. Eu já vi o sol amanhecer, passei a noite inteira sem conseguir dormir, só pensando. A noite inteirinha. Quando chegava a noite, que era a hora de dormir, eu ficava angustiado, porque eu preferia o dia do que a noite. Né? Mas eu queria falar com Deus. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como vai invocar se não crer? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Alguém tem que falar para você sobre ele. E como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que falar. Então você vê, como eu falei, deixa o rio correr. Você creu, fala. Você creu, fala. Fala com seu filho, fala com seu funcionário, fala com quem você achar que deva falar. fala. Quem sabe Deus vai falar através de você. Amém? Eu, na sexta-feira nós falamos na Aerópolis. A palavra não precisa da Bíblia para falar a palavra de Deus, não. Você só precisa de fé, crer. A palavra vai sair da sua boca. Amém? Às vezes é um conselho, às vezes é uma orientação. A palavra vai sair da sua boca. Aonde você botar o seu pé, aonde você botar a sua mão, se você está sendo enviado por Deus, é você que está sendo. Aonde você chegar, chegou Deus. Onde você chegar, chegou Deus. O lugar onde você está pisado se santifica pela sua presença. O lugar onde você está fica santificado pela sua presença. Né? É claro que a pessoa não vai chegar e falar, oh, atenção, está chegando Deus, olha, né? Não é assim. Você, a pessoa está ali revestida de muita humildade, de muita simplicidade, a pessoa não chega ostentando, é diferente. Jesus, ele chegava, era impressionante a presença dele. Amém? O certo é que você vai se acostumando. Cristo em nós. Cristo em nós. Onde eu for, eu levo Deus. Daquela oração de São Francisco, né? Que eu posso, como é que é? Quem que sabe a oração de São Francisco? Hã? Oração do Chico Francisco. Que eu leve, Michelo? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tribulação, que eu leve a paz. Onde houver guerra, etc. Você chega ali, você é a água que vai, é a água fria que vai acalmar a fervura. Você vai levar ali onde você chegar. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Né? Vamos agradecer a Deus que está fazendo essa obra na nossa vida, nos tornando semelhantes a Deus. Nos tornando semelhantes a Deus. Né, que haja em nós o mesmo Espírito que houve em Cristo. Que haja em nós a mesma fé. Essa é a vontade de Deus. Que a igreja espalhe a paz, a harmonia, que a igreja leve o sal que vai dar sabor razão de viver. Há muitas vidas. Amém, Jesus. Que a paz que excede todo entendimento esteja presente na nossa vida. A paz que nos permite viver, que nos permite descansar, não se afaste de nós hora nenhuma. Que haja paz, o Espírito de Deus presente na vida de cada um de nós. Amém. Amém, Jesus. Abra os nossos olhos, os faça, Senhor Deus, entender este mistério que é Cristo, que é Deus em nós, que cada um de nós estejamos prontos, disponíveis para sermos enviados pelo Senhor. E quando chegar o enviado de Deus, ali chegou Deus. Onde chegar o enviado de Deus? Chegou Deus. Amém. Amém, Jesus.
Amar, preferir amar a que se... Cristo é a mais de verdade. Se é, é ser cristão sem falsidade. Se é, é fazer sem esperar receber. Fazer o bem sem olhar a quem. Preferir sofrer por Jerusalém. Amar, preferir amar a que ser amado. Isso é mais de verdade. Se é, é ser cristão sem falsidade. Se é, é fazer sem esperar receber. Fazer o bem sem olhar. Sofrer por Jerusalém. Amar, preferir amar a que ser amado. Isso é amar de verdade. Se é, é ser cristão sem falsidade. Se é, é fazer sem esperar receber. É fazer sem esperar receber.
Amém. Amém. Deus abençoe, abraço seu irmão, tenham todos uma boa tarde, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Até a noite, se Deus quiser.
Preciosa.
Boa noite.